Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Vem que tá quentinho, cara. Vou te dar um toque. Camboriú, General Madariaga. Que lance, cara.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, olá. Muito boa tarde, amigo ligado na Rede Atlântida. Estamos chegando para mais um Pretinho Básico. Eu não sei se vocês estão achando o som meio ruim. Tô achando o som meio ruim.
Tá meio ruim o som aqui.
Tá até desligado o meu microfone.
Pois é, deixa eu ver o teu microfone. Fala aí.
Oi, Fetter.
Não, o teu tá excelente.
Pô, tá bom mesmo. Tá excelente. Não, meu, eu também acho que o teu fone é novo.
Ah,
e aí eu também senti isso, cara. O fone é novo.
É bem novinho, olha.
E aí a gente tem um retorno diferente, né?
Que legal, uma rádio que dá uns fones novos pro cara trabalhar, hein,
cara? Que rádio é essa,
né? Departamento. É uma mãe essa empresa, né, cara?
Eu amo Atlântida.
Muito boa tarde, amigo ligado na Rede Atlântida. Estamos chegando para mais um Pretinho Básico, 1h09 desta tarde de quarta-feira, 17 de maio de 2023. Os amigos dos Biscoitos Zezé estão conosco. Carinho que vem de família há 55 anos. Muito boa tarde pra ti, Rafinha Menegazzo.
Oh, boa tarde, Alexandre. Boa tarde, amigos. Desculpa só quebrar aqui. Só mandar um beijinho pro Antônio Cefrim, que é o coleguinha da Lívia, a minha filha, na escolinha ali. E, pô, ele está de aniversário hoje. Ele, legal. O pai dele sempre nos ouve. Tá a caminho da escola.
Programa da família, né?
Programa da família. Então, Antônio, tu é um querido, tu é um guri especial. Um beijo pra ti.
Pra onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo, o líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Em Florianópolis, no estúdio da Atlântida 100.9, tá o nosso querido Porã. Fala, Porãzinho.
Tamo aí, meu querido. Oi. Boa tarde.
Ai, tudo bem? Boa tarde, Porãzinho. Tudo legal? Tudo bem, bacana? Tudo bem.
Boa tarde, tudo bacana.
Que bom, beleza. Guaraná, cola, laranja, limão e uva. Experimente os sabores de fruque. O sabor de estar junto, Gil Lisboa!
Vamos!
E aí, Gil Lisboa?
Tá de volta,
de vez em quando vem trabalhar. É. De vez em quando ele se lembra, tem um programa lá, vou dar uma chegada lá.
Peraí, alemãozinho, peraí, pô. Tô cuidando das cordas vocais aqui,
tá,
ó.
Tô ligado, tô ligado.
Feliz demais, quero mandar um beijo pra minha mãe, tá?
Opa!
Que eu não tava aqui dona no Dia Márcia. Das Mães, mandar um beijo pra dona Márcia.
Querida,
obrigado, Márcia.
Beijo, dona Márcia. No Mr. Jack, você joga junto. Desafie-se em www.mrjack.bet. Rafael Gomes é o produtor do Pretinho Básico.
E aí, tudo bem?
Tudo bem,
boa tarde.
Boa tarde.
Tu tá bem?
Boa tarde, eu tô bem, muito obrigado. Muito legal te perguntar, eu adoro esse teu momento de demonstração de educação. Eu tô ótimo, não tô parecendo ótimo?
Tá, não. Ainda mais depois daquele churra, né?
Porra, cara, churra maravilhoso.
Da equipe da Atlântida. Pô, que carne, né, cara?
Que carne maravilhosa.
Não é qualquer uma, né?
É uma carne diferenciada.
Não,
meu,
é foda.
Ah, e o fogo? Inacreditável.
Inclusive, quero mandar um abraço lá pra galera da Six Dry Age, que fica ali no Pátio 24, na 24 de outubro, aqui em Porto Alegre, uma carne...
É só carne top, né?
É especial. É especial, né? De primeira linha. E um abraço também pra quem sabe assar essa carne.
Verdade.
Porque essa carne não é qualquer um que assa. Então, mandar um abraço pro nosso querido Silveirinha.
Silveirinha.
Lá do...
Gordano. Seja Gordano, né?
Do Seja Gordano, que ele assa a carninha pra gente. Ele quando a gente se reúne pra fazer um churrasquinho da rádio, comemorando os nossos resultados mensais.
Que loucura.
Isso é muito HD, legal, né? Que botou lá o pico pra nós, churrasqueiro.
HD é a nossa casa, cara. Por anos e anos, duas décadas, quase três décadas, a gente jogou bola
toda
terça-feira
na HD. Tem um gol de falta lá. Vazou no WhatsApp pra mim.
Tem uma placa lá pra mim. Tem uma placa lá pra mim, porque eu fiz um gol de falta lá.
Não começa, não começa a puxar saco, Gil.
Não começa,
Gil, não começa, Alemão.
É, não começa.
Tá sempre nesse clima.
O Feto não sabia caminhar na HD, cara.
É um cara de rádio.
Ele aprendeu a jogar bola.
Pra tu ver como eu sou um cara diferenciado, que eu aprendi a jogar bola.
Joga bola.
E joguei bola bem.
Jogou.
Né? Esses caras limitados aí que não aprende as coisas.
O Luiz Carlos Vinck, o Fetter.
Me serve muito.
Não é da tua época, tu não era nem nascido.
Me serve muito.
Segura.
Muito bem, queridos, vamos repercutir o que aconteceu no mundo de ontem, 19h até agora.
Vamos ver.
Neste Dia Internacional contra a Homofobia. Nós somos a favor do Dia Internacional contra a Homofobia. Obviamente que nós somos a favor deste dia. Nascimentos! Passenger! O Passenger, tá ligado?
É essa aí. É Let It Go. Bah, ô meu, bah, que loucura. And Let It Go. Essa mesmo.
Ah, essa aí é boa, hein?
Anos. Duda Nagle, o ator Duda Nagle, fazendo 40 anos. Oh, agora tem uma aqui que o Porã curte. Essa aqui eu sei que o Porã curte. Quem tá de aniversário hoje, fazendo 62 anos, é a cantora Inha. Tá ligado na Inha?
Ah, mas
Porã curte. Olha como o Porã curte.
Eu conheço bem, mas não curto, não, não é a minha vibe.
Que saudade do meu tio no programa nesse momento.
Conheço bem.
Tem aquela música
como
que tocou muito
tá
no rádio.
Bem.
Uma música que tocou muito no rádio da Inha, que é essa aqui, ó.
Bacaninha, assim, né? Mas.
As coroas, Porã, templo budista lá.
É legal, é legal.
Isso aí é passeio no bosque saltitante, cara, com os unicórnios.
Cogumelo,
vocês
né?
Vocês fizeram um passeio no bosque saltitante com os unicórnios?
Com as elfas.
Vocês não sabem o que.
Eu não lembro dos unicórnios só.
Eu só lembro dos saltitantes.
E do bosque.
O que houve, Fé?
O alemão deu uma parada.
Eu fiquei pensando se eu falava o que eu tô pensando ou não.
Fala. Se tu pensou em falar, é melhor não falar.
Vamos aos destaques do Pretinho Básico. O nosso querido amigo e parceiro, colega de profissão de rádio, Emílio Surita, apresentador do Pânico da Jovem Pan, está internado após ser diagnosticado com um câncer de intestino. Uma pena, lamentamos muito. Nossas orações para que tudo seja rapidamente resolvido e que o Emílio volte a brilhar no microfone da Jovem Pan. Abre para nós essa
referência, né?
Apresentou o Pânico pela última vez ali no dia 5 de maio e desde então foi pro hospital. Ele não falou muito sobre a saúde dele, não se manifestou. A Jovem Pan também não falou. Passou por cirurgia.
Ele é um cara meio reservadão, né?
E aí dizem que o pior já passou, mas que ele tá tendo que lutar contra um câncer do intestino, que é sim uma situação delicada, sem previsão de alta. Ele segue internado no hospital em São Paulo. E por enquanto quem tá apresentando é o Daniel Zuckerman, que era o impostor do Pânico, tá apresentando agora o Pânico na ausência do Emílio. Mas o Emílio não tem previsão de saída, assim, que é uma situação grave que ele tá intestino nesse momento.
O câncer de intestino, ele é, como dizer assim, ele é tendência, né, nos dias de hoje.
Reflexo
da má alimentação.
Má alimentação, né? Reflexo de má alimentação. Chegar, né?
O câncer de intestino, ele cresceu, não vou saber quanto, mas em relação a determinado período lá atrás, cresceu enormes percentuais, importantes percentuais, até chegar aqui e tá abalando muita gente.
Mas então, é uma palavrinha que causa um tremor, assim, câncer, né?
Só quem já teve isso na família, já sabe a dificuldade que é.
Três, quatro familiares é câncer, né, cara? É foda.
É verdade. Justiça derruba o especial de comédia do Léo Lins e impõe censura prévia.
Cara, surreal.
Perigo! Abre pra nós, Rafa Gomes!
Cara, é uma notícia delicada, mas vamos lá. A juíza Gina Fonseca Correia, primeira instância da Justiça de São Paulo, determinou que o Léo Lins retirasse do ar o especial de comédia dele que estava no YouTube, na íntegra, com mais de 3 milhões de visualizações. Foi publicado em novembro de 2022. E aí o Ministério Público citou várias piadas com temas sobre escravidão, perseguição religiosa, minorias, pessoas idosas e com deficiências. Mandou apagar o vídeo do YouTube. Além disso, a juíza avançou sobre o conteúdo das piadas do Léo Lins e obriga ele a não fazer qualquer tipo de piada com raça, cor, etnia, religião, cultura de origem, procedência nacional ou regional, orientação sexual ou de gênero, condição de pessoa com deficiência ou idosa, crianças, adolescentes, mulheres ou qualquer categoria considerada minoria ou vulnerável. Além disso, também proíbe o comediante de citar essa decisão em qualquer vídeo na internet ou palco.
Ou seja,
ele não
meus
pode
amigos.
Falar sobre isso.
Aí nós temos. Aí, encerrou? Desculpa.
Não
então
encerrou.
Continua, por favor.
Porque ele também está proibido de sair de São Paulo nesse momento por mais de 10 dias sem autorização da justiça.
Mas vem cá, mas...
Ou seja, censura.
Ele tem que avisar...
Não, é mais do que censura.
A justiça agora...
Enquadrou o cara como um marginal.
Exatamente. Bandido.
E o mais doido é que a gente tá falando de uma peça teatral arte, nós estamos falando de arte, nós estamos falando da opinião do Leonardo, nós estamos falando da obra de arte do Léo Lins, em que as pessoas são. A gravação do especial dele foi gravada num dos teatros mais bonitos que tem no Brasil, que é o Teatro Positivo. São 2.100 lugares. Quem vende ingresso no Brasil sabe a dificuldade que é vender 100, 200, 300 ingressos. Imagina 2.100 ingressos vendidos. E a gente coloca na situação que é, se vende tudo isso de ingresso, cara, se tem pessoas que gostam desse estilo, por que que um número de pessoas que possivelmente nem conhecem o trabalho do cara, nunca pisaram no palco, nem entendem muito bem o que que ele faz, tiram uma frase de contexto, uma piada de contexto e colocam como se fosse a opinião do comediante. E aí que tá o perigo. E pra mim, as pessoas, de modo geral, que não são profissionais da comédia, comentarem sobre isso, eu até entendo, porque cada um tem sua opinião e a gente tá num mundo em que cada um quer dar sua opinião e às vezes sem ter fundamento. O problema na minha visão...
Mas pode, né?
Mas pode. Mas o problema na minha visão é os comediantes não estarem extremamente preocupados com essa situação. Porque isso vai bater na tua porta um momento ou outro, porque a piada sempre tem um alvo. E aí hora o teu alvo vai se manifestar.
Deixa eu só te perguntar Gil, uma coisa. Desculpa, Porazinho. Desculpa, só quero perguntar um negócio pro Gil aqui. Gil, eu assisto recortes e brutas, de imagens brutas do Léo Lins já há bastante tempo. E esse é o tipo de stand-up do Léo Lins.
Exato.
Ele se apega nisso pra fazer piada. É, eu nunca vi tu fazer alguma coisa dessa.
É porque não é o meu estilo. Dentro da comédia, tá, nós temos o estilo do humor mais ácido, que é o que o Léo Lins hoje encabeça, esse grupo. Eu faço humor mais de identificação, tem o Thiago Ventura que faz o humor mais de acting, humor mais corporal. E dentro dessas áreas, todo mundo é importante justamente porque a comédia, ela tá no início no Brasil. Se a gente for comparar com os Estados Unidos, que é onde nasceu a comédia, que tem mais de 100 anos. E lá hoje os comediantes têm uma abertura maior, por quê? Porque a plateia tá mais preparada, as pessoas estão mais acostumadas com stand-up. Por exemplo, o drama vai falar de coisas muito pesadas, mas é uma forma de ver. A comédia também, só que a forma por dar risada, as pessoas pensam que é deboche, mas na verdade é uma forma de entender sobre um assunto, tá entendendo?
Eu sou absolutamente, desculpa, Porazinho, só pra gente concluir, eu já te devolvo, porque eu tenho uma construção aqui do meu raciocínio, eu queria chegar no fim, Porazinho, desculpa. Já me perdi. Desculpa. Vai, manda aí, Porazinho, depois eu volto.
Não, cara, eu acho que talvez eu possa contribuir pra tu retomar teu raciocínio, tá? O que que é isso? Eu conheço um pouco do trabalho do Léo Lins, conheço um pouco, né? Eu não sei o que que ele fez no especial de comédia dele. Eu acho que, assim, em 16 anos de Pretinho, a gente não faz muitas piadas que a gente fazia no começo. A gente não faz, porque a sociedade mudou, tem coisas que não são mais aceitáveis, né? Sou totalmente contra a censura, totalmente contra, contrário a qualquer tipo de censura. Porém, a gente está tendo uma discussão maior a nível de liberdade de expressão no país recentemente, né? Porque tem coisas que não são liberdade de expressão. Discurso de ódio, por exemplo, não é liberdade de expressão. Discurso de ódio não é liberdade de expressão, é discurso de ódio. Fake news não é liberdade de expressão, é notícia falsa, mal intencionada. Né? Isso tem que ser controlado. Agora, em relação ao conteúdo do Léo, né? Se tem alguns grupos, se esses grupos, né, que estão sendo citados na ação, estão se sentindo ofendidos com isso, talvez seja legítimo. Talvez o Léo precise revisitar o conteúdo dele, né? Mas eu não sei até que ponto. E aí tem uma outra discussão dentro da discussão, né? Até que ponto o Ministério Público e a Justiça têm que interferir nisso, né? Dentro do conteúdo do que cada artista vai fazer nos seus shows e tal. Então é uma discussão muito ampla, uma discussão que é bem séria, que hoje ela está atingindo um humorista. E aqui no Pretinho Básico, eu estou há 16 anos nesse programa, muitas das piadas que a gente fazia, a gente não faz mais. Recentemente eu tive que me retratar por uma piada que colocava também, que repetia estereótipos sociais em relação a uma comunidade, e me retratei e pedi desculpa porque muita gente se sentiu ofendida. Então eu acho que isso é uma construção de um novo caminho. Entendo que tenha seus perigos, né? Porque eu também sou totalmente favorável à liberdade de expressão, desde que ela não seja para difundir discurso de ódio, para espalhar fake news e de ofender pessoas. Então, assim, eu acho que tem uma discussão bem grande aqui, cara.
Mas só para complementar dentro disso que tu propôs agora, Porã, é o seguinte, eu assisti todo o especial do Léo Lins, tá? E dentro do contexto que ele coloca no show, não tem nenhuma ofensa, porque ele é um profissional da comédia e, assim como os outros profissionais da comédia, quem não se renova acaba saindo. Só que no caso do Léo, é uma questão de pegar no pé mesmo, porque tem outros comediantes que fazem piadas muito parecidas, só que defendem bandeiras e defendem situações em que aí a gente é meio seletivo. a própria sociedade, acho que a sociedade tem que zelar mesmo, Porã. Eu acho que a sociedade tem que ficar de olho, nós temos que ficar abertos à discussão e realmente ver se aquilo é positivo ou não, ou se aquilo tem que mudar ou não. Só que no caso do Léo Lins, é uma implicância pelo o tipo de humor que ele faz, só que ele faz piada com tudo. Só que aí as pessoas que se sentem ofendidas veem só ao lado delas e não entendem que o tipo de humor dele é um humor mais agressivo, é um tipo de humor mais ácido. E isso pode gerar, até pela falta de entendimento do que é a comédia stand-up, porque a comédia descende do bobo da corte. O bobo da corte era o único que podia fazer piada com o reino por conta de ser o cara da distorção cômica. E o comediante, ele é a derivação disso, tu entende?
Meu,
e
mais uma vez eu quero te dizer, eu não assisti o especial de comédia do Léo Lins, eu não vou comentar sobre algo que eu não assisti, algo que eu não vi, mas uma coisa que tu traz aqui e que acontece frequentemente é retirar uma piada ou uma fala de um contexto e transformar em outra coisa. E isso acontece com frequência, inclusive naqueles assuntos que eu citei antes, né? No discurso de ódio e na fake news. Então, assim, né? É algo que tá impactando muito a nossa sociedade e que a gente precisa discutir de uma maneira mais séria, enfim, né?
Pra acho quem...
Que eu adoraria poder me manifestar um pouquinho aqui no programa sobre isso. Quando fui interrompido, eu tô esperando a hora pra falar, mas eu acho que eu vou abrir mão de falar. Vamos pro próximo assunto, porque isso aqui não vai se resolver assim. Né? A gente não vai resolver, não vai descobrir a roda, né? Inventar a roda ou descobrir o fogo novamente. Teria algumas questões para colocar aqui, mas talvez eu use a minha rede social para fazer isso logo mais tarde. Tu queria falar alguma coisa, Rafinha? Desculpa.
Não, é que o exemplo que o Porã deu, eu entendo o nós no rádio, numa concessão pública, é diferente do cara que paga o ingresso para assistir um espetáculo no palco, né? Então, assim, o cara que comprou o ingresso do Léo Lins e eu... É aí que eu ia te perguntar. Eu não sei o que, que ele fez, qual foi a piada que ele fez. Eu entendo que é difícil, mas eu acho que são coisas diferentes, né?
Tem um pedacinho da piada pra botar
aqui, se tipo vocês assim, me permitirem. Tu pagar o ingresso sabendo que o conteúdo do cara é daquele jeito é uma coisa. Outra coisa é ligar o rádio, que muitas vezes a gente já cometeu alguns equívocos aqui e teve que pedir desculpas. Acho que são duas maneiras diferentes.
São vertentes diferentes, né?
Mas assim, eu não sei, cara. E é como as pessoas absorvem também. Acho que é muito complicado tu não tá no lugar da pessoa e se sente ofendida também, né? Mas, de fato, não consumo o Léo Lins, não sei o que ele fez. Acho ruim só tu dar o cut num cara sem entender e estudar mais o caso a fundo. Aí eu acho que o Fetter vai botar ali pra nós entender.
Vou botar um pedacinho, então, aqui do...
Da piada dele?
É, do stand-up do Léo. Deixa eu ver se eu consigo aqui botar o áudio. Por que não tá funcionando essa porrinha aqui, né? Ah, que pena.
Ah, é o cabo ali.
É, o cabo. É.
Que
bosta.
Vou agregar enquanto isso...
Vou tentar botar no microfone aqui, desculpa.
Isso. Enquanto isso, só vou agregar dizendo o seguinte. O Emílio voltou hoje de última hora, né? Não avisou ninguém. Tá no ar agora, no Pânico.
Que bom.
E trouxe com ele o Léo Lins.
Pô, que beleza.
Então, nesse momento, ele...
Como tá lá onde as coisas acontecem, né? Deixa eu colocar aqui, então, usando o microfone da rádio para a gente poder ouvir o que disse o Léo Lins neste recorte aqui do seu especial.
O negro não consegue arrumar emprego, o negro não consegue arrumar emprego. Mas na época da escravidão, já nasci empregado e também achava ruim. Aí, difícil ajudar. O negro não consegue arrumar emprego.
Esse corte, ele é muito perigoso, porque tem todo um contexto antes que ele tá explicando, ele começa claramente se justificando, falando, ó, esse especial não é pra você que não entende o humor que eu faço, não gosta de humor ácido, e aí ele dá todo um contexto pra chegar nessa piada. Só que esse corte é criminoso. Essa fala sem contexto nenhum é criminosa, isso é fato.
Tá.
É.
Agora, como é que eu vou dizer isso, cara? Tipo assim, é o trabalho do cara, fazer piada com o que ele entende que deva ser feito. Ele é um artista, né? Ele tem lá sua inspiração, os seus momentos de brilhantismo, ele é um cara reconhecido. E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade aqui de veículo de comunicação. Eu entendi ao longo destes últimos 26 anos, fazendo um programa como o Pretinho Básico e antes lá o Cafezinho, que quando tu conta uma piada, e essa piada, ela agrada 100 pessoas e desagrada uma pessoa. Cara, eu tendo a focar na pessoa que foi desagradada. Porque tu tem outras formas de agradar outras 100 pessoas sem desagradar uma pessoa. E aí quando tu ofende, né, uma pessoa, quando tu ofende um grupo de pessoas, quando tu ofende um grupo de pessoas que representa uma minoria desprivilegiada ou desamparada ou frágil, putz, cara, eu acho que tá na hora de tu rever o que tu faz. Pô, eu sou contra a censura. Plenamente. Eu sou contra a censura. Absolutamente contra a censura. A favor de que se regule a fake news e o discurso de ódio. Mas eu sou contra a censura. Então eu acho, cara, que pra tu ser um stand-upper, né? Pra tu ser um cara que vai pra frente de uma plateia de 200 pessoas, de 1000 pessoas, de 10, 20 mil pessoas, como o Whindersson Nunes se apresenta em estádios, tu tem que te renovar porque o mundo mudou. O mundo mudou e hoje as feridas, elas são expostas, né? Feridas que não apareciam antigamente, hoje elas aparecem, né? Através da exposição em redes sociais, através de onde quer que seja, na mídia, de qualquer que seja a mídia. Então, acho que a pessoa tem que também entender, cara, que é hora de talvez fazer um outro tipo de humor. E eu sou contra a censura. Eu sou contra a censura.
E eu sou a favor do teu discurso de que o comediante, ele é obrigado a se renovar, a entender o que está acontecendo no mercado e que tem coisas que faziam-se em 2009, 2010, que hoje não é mais permitido. O Oscar Filho, Danilo Gentili, que são caras mais, digamos, dinossauros da comédia, eles comentam isso. Só que no caso da plateia, é que muitas vezes o humor é muito pessoal. Que nem eu acabei descobrindo que teve uma situação de um comediante muito grande que fez piadas com a impressão dele sobre um país que tem costumes muito diferentes do que o Brasil é, e ele foi barrado por uma grande empresa, porque a moça não tinha entendido por que ele tinha achado aquilo estranho. Só que em cima do palco, ela recebeu só um vídeo, sem o contexto inteiro da história. Então, por isso que eu digo que o perigoso é a gente não se informar. E aí vai pra questão da fake news também.
Exatamente.
O perigo é a gente não ver o especial, não ter entendido o que ele falou
e julgar pelo corte.
Esse é o problema. Tu entende? Mas tu tá certo que o comediante ele tem que se renovar e quem ficar pra trás tem que sair mesmo. Tá tudo certo.
Tá bem. Ah, eu não quero estar certo. Não quero estar certo.
Mas é a maneira como eu penso. Mas é muito lúcido o teu pensamento e tem a ver com o que a gente falou lá no início sobre um programa que tá 16 anos no ar como o nosso que se reciclou, cara. Se reciclou, tem piada que a gente não faz mais.
Mas
a gente fazia piadas.
É, não, é verdade, Porã. Mas é que tem a maldade das pintas, entendeu?
Claro
a pessoa
que tem,
com. Porque é o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo de um lance que aconteceu comigo lá do cosplay, tá? Numa brincadeira aqui no ar de um programa que tem quase uma hora no ar, onde eu brinquei dizendo, pá, o nego velho de mais de 40 anos vestido de Darth Vader vai no shopping, entendeu? Teve todo um contexto e chegou nisso aí. O que que aconteceu? Recortaram essa fala e aí deu a entender que eu fiz
uma
crítica...
Que era a opinião do Rafinha.
Não, e que eu fiz uma crítica às pessoas, os palhaços que fazem aquela visita aos hospitais.
Nossa,
isso aí é de uma maldade.
Que perigo isso.
Porque é um troço assim, cara, o que a gente faz aqui todos os dias, a gente pede vaquinha, a gente ajuda a pessoa, a gente muda a vida das pessoas, a gente faz... Pô, cara, o mais, até mais do que a gente poderia fazer em alguns momentos, a gente dá voz pra todo mundo, é dinheiro, vende coisa e tal, e aí tem o contexto da brincadeira. E o que que acontece? Tem gente que mal viu o programa, que pegou esse recorte e disse, é aquela onda, né? Aquela reação em cadeia,
onda
tipo assim,
de ódio, né?
eu vou foder com esse guri aí, porque eu já não simpatizo muito com ele.
E muitas vezes nem conhece.
E não sabe exatamente o que foi feito. Cara, eu tive que pedir desculpa, eu tive que explicar. E de maneira ainda mais nós, cara, quantas vezes a gente vem aqui pra pedir doação de sangue, pra enaltecer esse trabalho dessas pessoas, fazem um trabalho assim, pô, é louvável de tu entrar num hospital, independente de quem eles estão ali visitando, muitas vezes são voluntários, e não tinha absolutamente nada. Esse é o problema, é tu querer tá junto no discurso de ódio, sem mesmo conhecer aquilo que tá sendo
feito. E aí, né? A gente tá tocando num ponto assim, ó, o recorte maldoso, ele é as duas coisas, né? Ele é o discurso de ódio e ele é a fake news.
Exato.
O recorte mandou. Esses dias eu recebi um recorte, cara, do Drauzio Varela, cara. Numa entrevista do Drauzio Varela, onde ele falava sobre a questão das drogas, sobre a descriminalização das drogas. Cara, de uma maneira muito científica, velho. E aquilo foi completamente tirado de um contexto.
Exatamente, distorcido.
E botado num distorcido de uma maneira pra espalhar um discurso de ódio contra uma unanimidade nacional, praticamente, entendeu? Então a gente vive nesse mundo, nesse universo, e é por isso que é necessário ter algum tipo de regulação sobre essas plataformas. E não tô falando de censura, porque assim, aqui no rádio nós temos regulação. Na TV tem regulação, regulamentação. Por que que não vai ter numa plataforma como essa que distribui conteúdo que muitas vezes não é nem verificado? Porra, velho! Então, assim, eu acho que tem muitas coisas dentro desse papo de hoje aqui que pra gente discutir, né? E talvez o Pretinho não seja o fórum ideal pra isso.
É, concordo contigo. Mas então, de qualquer forma, boa sorte ao Léo Lins. Boa sorte a você que é comediante, que você que cria seus textos baseado, né, na sua vida. Porque o cara do stand-up, ele via de regra, ele promove um auto-bullying. É, tu foi assim durante muito tempo,
muito,
né,
Gil? Muito tempo, ainda sou, né?
Ainda é um pouco, né? Tu deu uma mudada também, né? Mas ainda é assim, obviamente. Então, cara, boa sorte a você que cria texto pra divertir plateias e que você
estude, né?
Estude, se recicle, entenda que as coisas, elas não estão mais como eram antigamente e qualquer deslize, entre aspas, né? Esse deslize, ele pode causar um incômodo como tá vivendo agora o Léo Lins. Vamos em frente com os destaques do Pretinho Básico. 26 minutos para as 2 da tarde. Papa interrompe a audiência para atender o celular e deixa fiéis esperando. Mas que isso? Pai, isso me lembrou uma situação. Tu chega numa loja, tá? Tu chegou numa loja e tu tá sendo atendido pelo vendedor. Aí toca o telefone. Aí o vendedor para de te atender, vai lá, pega o telefone e fica. Mas e fica? E fica dando explicação pro cliente por telefone, dizendo: não, só um pouquinho, eu vou dar uma olhadinha. Daí ele larga o telefone, olha pra ti e fala: só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Isso. Vai lá no computador, no sistema dele, pesquisar, não sei o que, volta e diz pro cara: infelizmente essa não temos. A outra, tá, a outra, só um pouquinho que eu vou procurar a outra. Daí ele olha pra ti de novo e diz: só um pouquinho, já vou. Cara, eu vou embora.
Mas na primeira já deu uma hora,
né, cara? Mas qual seria o assunto do Papa?
É a grande pergunta dos fiéis que foram hoje
que era praça, mais importante.
A Praça do Vaticano, porque todos os dias ele faz a audiência ali, os fiéis ficam aguardando ansiosamente.
Era
a
conta de luz, eu acho, que não pagaram.
E aí, durante a audiência do Papa, um assessor toca no ombro dele e diz: telefone pro senhor. E aí o Papa para tudo que ele tá fazendo, atende o telefone na frente de todo mundo, fica por um minuto,
mais temos ou menos. O áudio do Papa atendendo o telefone.
Alô?
Tá merda, cara.
E aí os fiéis ficam esperando. Ficam esperando. Aliás, o Papa, que é um crítico do telefone celular, ele diz que o telefone celular é uma das chagas
hipócrita.
Do novo século. Ele diz que as pessoas são muito viciadas em telefone celular.
Sim. E as para o discurso.
É uma chaga. E aí ele parou tudo ali por um minuto e depois desligou e voltou a falar. E aí ficou todo mundo comentando: cara, o que, que era tão importante?
Que durou um minuto. O Papa
teve que atender durante meio da audiência, que tá o mundo inteiro assistindo.
Ligaram lá da Lamborghini pro Papa, dizendo: tá pronta a tua Lamborghini, Papa.
Esquentou o motor.
Famílias saem no soco por causa de uma foto na Disney.
Aí, fuder.
E olha
que
isso,
família tranquila.
Deixa eu ver, de onde é que são, se eu fosse da família do Rafinha...
De onde são? De onde é essa família?
Não sei.
Porra! Qual Disney aconteceu isso?
Na Flórida, em Orlando.
Estados Unidos.
Na tua lá. Na tua.
Na minha.
Na tua? É dele?
Estados Unidos.
Centésimo aniversário no Disney World, fizeram uma placa comemorativa.
Disney o quê?
World.
Tá ruim.
Como é que é, então?
World. World.
E o que eu falei?
Tu junto o L,
tu
falou errado, cara.
E o que eu falei?
World.
E como é que é?
World.
E aí as pessoas fazem fila pra tirar do lado da placa, uma placa comemorativa, uma placa bonita.
Que legal.
E aí tinha uma família tirando foto e outra família disse: a gente quer tirar foto agora. E a outra pessoa disse: não, só um pouquinho, nós não tiramos todas as fotos ainda. Beleza. Aí foi lá tirando foto. Tá, olha só, agora é a nossa vez de tirar foto. Não, nós vamos ficar aqui, nós não tiramos todas as fotos ainda. Aí começaram a brigar e saíram no soco.
Que tranquilo.
E foram expulsos.
Exatamente.
Mas era família brasileira?
Mas era tudo tudo da mesma família?
Não, eram duas famílias diferentes.
Imagina o Mickey separando.
Não, porque se fosse a minha família, ela ia ser a minha família mesmo, entendeu?
Meus irmãos.
Tem uma situação
bonita. Tem uma situação na Disney que aconteceu, na verdade, que ela é encantadora. Tinha uma família brasileira, uma família de brasileiros, numa das lojinhas. Tudo que tu vê na Disney, tu tem lojinha pra comprar.
Sai do parquezinho,
sai do brinquedo e cai na lojinha pra comprar um souvenir sobre aquele momento que tu viveu ali. Aí tem uma família com uma criança pequena de 5 ou 6 anos e a mãe experimenta na criança uma fantasia. Uma fantasia. E a criança olhou pra meia fantasia. Aí o pai chama a mãe e diz assim: mas olha só, essa fantasia é muito cara. Nós não vamos ter como pagar. Pô, agora tu encantou a guria quer a fantasia. E eu não vou ter como pagar essa fantasia. E aí a mãe diz: não, pera aí um pouquinho, eu acho que eu ainda tenho um pouquinho no meu cartão aqui, eu vou tentar pagar essa fantasia no cartão. Aí chegou no caixa, foi pagar a fantasia, e o cartão foi declinado, não aceitaram o cartão, não declinado. Tinha saldo suficiente. Oi?
Declinado.
É, que é em inglês, né? É. Que ele tá acostumado com o inglês.
All right.
Conheço recusado. É, quando não...
recusado, é. Desculpa. Declinado.
Não, eu gostei,
recusado.
Gostei desse vocabulário.
Não, mas o declinado é pra ele.
Declinado,
né?
Eu te entendo,
é
Alexandre
pra ele. É, que é só quem o vocabulário tem o que ele usa lá, entendeu?
Declinado é Alexandre Fetter.
É outra história, entendeu? Outro padrão.
Como você
é outro
são,
nível,
cara. Como você
a gente vai, é muito raso.
Conta a história, que eu tô curioso.
A gente é muito raso.
E o cartão da pessoa foi recusado. E ficou aquele constrangimento no caixa. Puta. Em poucos segundos, 5, 10 segundos, o gerente desta loja chega no caixa, vendo a cena lá de longe, ele chega no caixa, pega o cartão da mão da funcionária, entrega para a mãe da criança e diz: eu queria te pedir desculpas que o nosso sistema está com um problema, mas nós vamos deixar a fantasia com a tua filhinha, outra hora tu passa aqui e paga para a gente.
Caramba, cara.
E aí, mano, foi embora
a elegância a do Magrão.
Não é a elegância do Magrão, é a Disney. Cultura da empresa.
É. Tá, não, mas aí é de
encantamento
mesmo.
Da empresa. Ele foi pra tu trabalhar na Disney num posto de gerência, de gestão, tu faz uma faculdade.
Sim.
Não, não, faz uma faculdade dentro da Disney, pra tu ser preparado pra qualquer tipo de situação como essa.
Perfeito, o que eu quis dizer assim, ó, ele foi tão educado e sensível com aquele momento que ele falou para a mãe que tava com problema, na verdade não tava. Ele percebeu que ela não tinha saldo. É isso.
Exatamente.
Que
eu...
É isso.
Entendeu.
Então, é por isso que eu tô querendo dizer a elegância do Magrão de não expor a família, de não ter o dinheiro para pagar.
Ele foi treinado para isso.
Mas aqui para mim seria uma. Não, seria muito elegante, porque o cara ia dizer assim: ó, não passou o cartão, a Lívia não vai levar.
Uma outra situação semelhante a essa. O que, fala?
Não, aí é que tá, né? É o que o Fetter tava dizendo, a Disney é o encantamento constante. Então tu não pode ter nenhuma experiência negativa ali dentro.
Exatamente.
Os caras já têm pesquisas que eles sabem que pra cada experiência negativa que tu tem dentro da Disney, eles precisam produzir outras 39 experiências positivas pra que a pessoa volte a falar bem da Disney. Então, assim, eles evitam qualquer tipo de experiência negativa lá dentro, inclusive uma passagem do cartão que o gerente viu lá, se antecipou e não fez a família passar por aquele constrangimento diante dessa menininha.
Uma empresa comum pensaria no prejuízo, né? Isso. A Disney não pensa nisso, ela pensa no encantamento.
O prejuízo pra eles seria o prejuízo pra imagem da Disney, de uma criança sair chorando da Disney.
Mas aí, olha,
é inadmissível que uma criança saia chorando da Disney.
O valor dessa fantasia rendeu uma história que hoje tu conta no Pretinho Básico e é um branding que não tava imaginado.
E não tem preço.
Que não tem preço.
Agora eu já
essa
sei.
História não tem preço. Não tem preço. Ela é muito mais cara do que a fantasia.
Verdade.
E agora eu já sei o que eu vou fazer quando eu for.
Eu também. Vou chegar, não tá passando, cara.
Chinelo. Aqui é sem saldo, cara.
Declinou, declinou.
Não, decline, Lívia. Decline.
Bota a fantasia que
Disney
tu quer, filho.
Word.
19 minutos para as 14h. Foram os destaques do Pretinho para os amigos da Quero Café. Para todos os gostos e momentos, é café, é restaurante e é bar. Arroba Quero Café Oficial. Vamos dar uma girada na mesa. E aí, Gil?
E aí?
Tem show pela frente aí? Vai fazer, vai dar o privilégio pros gaúchos te enxergarem em algum momento?
Alemão, tu me ergueu na minha vida de uma maneira que onde eu posso, eu falo de ti, cara.
Tá na hora de voltar, obrigado, então.
Se declinar o cartão, obrigado. Eu passo pra ti, cara. Dia 27 de maio, eu vou estar num momento muito especial, porque eu, nesse mesmo teatro eu fui figurinista do Alcemar, trabalhei com o Cris Pereira, e agora eu tô indo pro Teatro Fevale, dia 27 de maio agora.
Que legal,
e
velho.
Falta 100 ingressos, Gil. Cara. Falta 100 ingressos pra esgotar.
Que massa,
1.800 lugares. Então, pra mim, é que sirva de exemplo pra galera da cena que tá trabalhando pra caramba, paciência que o negócio acontece, cara. Tô muito feliz.
Não dá pra pular etapas, entendeu? Cara. Não dá pra queimar etapas. Tem uma estrada, uma construção, uma caminhada, ninguém sai daqui. Ah, o cara chegou pra uma entrevista de emprego na empresa e o RH perguntou: o que que tu quer ser? Ele falou: quero ser presidente da empresa. Não tem como.
Exato,
não é isso que assim. Eu falo na minha palestra.
Tu tem que entrar lá como lá embaixo, né? E fazer a tua caminhada. As coisas demora às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos para acontecer, mas vai chegar o dia, se tu for persistente, em que nesse dia a tua vida vai mudar.
Exatamente.
Nesse ano a tua vida vai mudar.
Tem que roer o
porque
osso.
Porque tu caminhou, tu roeu o osso, tu chegou lá e tu trabalhou pra aquele momento acontecer. O momento da virada vai chegar, mas não pode desistir. E também não pode atropelar.
E eu acho que é uma coisa da nova geração, porque eu sinto que o meu privilégio foi ter conhecido todos vocês, Cris Pereira, a galera da artistaria, porque
obrigado,
daí eu consegui visualizar que as coisas não eram do dia pra noite.
O Pretinho Básico, te criou, te botou no colo?
Botou, cara. Só não virei filho porque não quis, cara.
Adotado do Cris Pereira.
Adotado.
Da onde então, é que compra os ingressos pra Fevale? Compra
tudo no blueticket.com.br.
Enda!
Disney World não pode falar. Blueticket pode.
Ah, meu, desculpa.
Olha só, deixa eu dizer uma coisa, a minha percepção mandou muito bem Blue Ticket.
É como se escreve.
Porque se tu fala Blue Ticket, a pessoa vai lá, B-L-U Ticket, não achou.
Exato.
Parabéns, Gil.
É Blue Ticket. Aprendi com o Porã.
Congratulations.
Não é Blue Ticket.
Gil ganhou Blue. Até um parabéns Blue. Hoje no programa. É. Que saudade.
Tá vendo, hein, cara? Vou começar a trazer os números de novo.
Que loucura, tu vê só, Gil. Nós também estamos deixando uma... Falta pouco, né, pra nós amanhã no Poa Comedy
Club. Ah, verdade.
Acho que deve ter até acabado, na real.
Que horas ontem que tinha amanhã? 30 ingressos, agora eu já não sei, mas deve ter acabado,
É às 8 da noite, Porã, como sempre, amanhã toda quinta.
E o Gil, que horas é,
8
Gil?
Horas da noite também, meu amor. 8
também, 8 também. É um horário maravilhoso, né? As pessoas saem do trabalho às 6, aí já vai direto, já chega lá, já
depois
fica no
clima.
Depois
dá pra jantar ainda, que não é muito tarde.
Isso, né? Pô, o Vale dos Sinos ali é legal, mas tu vê só que assunto legal que vocês tocaram, que é o que eu falo da minha palestra, né? De Office Boy Líder. É isso aí, pai. Não, meu, só sério. Entrar em contato.
Quem é que ali disse que tu é líder?
A empresa aqui.
A empresa disse que tu é líder.
Olha, Fedra, não sei se tem dado muito certo, mas assim, a gente tem números expressantes, né? Expressivos, aliás.
Expressantes!
Exato.
Números expressivos. Expressivos. Desculpa, corrigi na hora.
Mas onde é que tu quer chegar com esses números?
Quero chegar aqui, assim, no momento que tu...
Olha!
Que tu... É porque eu sou... No momento onde tu dá a oportunidade de pessoas tocarem coisas aqui sob a sua supervisão e as coisas dão certo. Então eu acho que a coisa tá dando certo, sim, né?
Não, sem dúvida. Assim, é que tem uma equipe, né? Uma que equipe. Trabalha junto.
A minha equipe tá mandando bem.
A que tua isso? Equipe tá mandando bem.
Sim.
Que legal. Quem é a tua equipe?
A galera do ar aqui, né?
Galera do ar aqui.
O Rafa Gomes, o Abrava ali, o Sandrinho Abrava, o Assim Assado ali, o Rodrigo Adams, o Tantã da equipe do Fetter. A Carol.
E o Arroz com Sopa.
O Miquel Arroz com Sopa entrou na equipe agora. Mas ele é digital. Mas eu cuido da galera do Oner, né, Feta? A gente é mais roots, eu e tu, né? Mas tu é meu gestor, assim, tu é meu líder mora. Eu sou o líder.
É meu expressante.
Isso aí, mas eu sou a prova disso. Eu entrei de office boy na empresa e hoje eu exerço. Eu conquistei várias coisas. Ou seja, eu não atropelei etapas, demorei um monte pra entrar no Pretinho, passei um monte de perrengue, me frustrei, errei, acertei. Preciso aprender mais, preciso, mas
tu tá
assim...
tá crescendo, cara.
Não, crescendo... Tô não, assim,
né? Carreira, né?
Exato, é o que eu quis dizer.
Mas é isso, eu agradeço o Alexandre Fetter, querido.
Como é que faz pra gente contratar a tua palestra?
Parcerias via direct, né, Fetter?
Via direct. Não.
Aí eu tenho quem atende ali, eu encaminho.
Agora já tem um...
Ah, pro teu produtor?
Sim, que é o Caena. Rafael.
Tá, outro Rafael.
Outro Rafael. Mas é só por escrita, não tem áudio ali.
Boa.
Só escrita ali. Tá meu, bom, meu, Rafa, o cara que toca adorei, minhas cara. Coisas ali.
Muito bem. 14 minutos para as 2 da tarde. A gente vai fazer um show do intervalo rapidão e já volta com o Pretinho Básico aqui com estes números expressantes.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico, a maior audiência
do rádio
sua
aí,
cidade.
Tem um problema aqui. Opa, não. É o fim do programa agora. Rapaz.
Deu uma merda.
Deu uma merda aqui, cara.
Pois é, tá precisando do líder.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
Sem eira nem beira, antiga expressão utilizada para descrever uma pessoa sem bens materiais, é uma frase que surgiu no período colonial e está atrelada à arquitetura. Isso porque as grandes casas da época costumavam ter adereços nos telhados chamados de eira e beira. Já as casas mais simples não tinham eira nem beira. Por isso, seus moradores eram conhecidos assim. Pessoas que não tinham muitas posses, nem eira, nem beira.
Memória de elefante.
Oh, essa foi boa, hein?
Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Agora eu vou até perguntar pro Rafinha, o que tu achou desse memória de elefante? Cara, sabia que essa expressão sem eira nem beira significava isso e por quê?
Sabia através do Memória de Elefante que eu ouvi hoje às 10 da manhã. Parcialmente. Que veiculou aqui na parte da manhã dentro isso, do hashtag.
Isso, isso aí. Muito legal, né? A gente muito saber a origem da expressão.
É muito legal, Magnata.
E pra quem não entendeu, às 18h30 tem de novo.
Boa, Rafinha! Muito obrigado, Rafinha. Tinha um mineirinho, mineiro na bicicleta, e ele tava andando equilibrando um queijo, aquele queijão grande. Queijo, sabe como é que é o queijo originalmente? É um redondo mineiro, enorme, né? E ele equilibrando o queijo na cabeça quando passa um outro mineiro e fala pra ele: perdeu, mano, perdeu. Costa a bicicleta aí que eu vou comer esse redondo. E aí o outro mineiro responde: e nós vamos fazer o que com o queijo?
É óbvio que vinha essa botada.
Oh, o pessoal gostou que tu ressuscitou o Mineirinho.
Mineirinho é legal, se mandar piada de Mineirinho, eu leio.
Então só a produção tem que estar antenada com o que acontece no programa.
E ou às que vezes vai, é claro. Ou que tá pra ressuscitar a qualquer hora aí é o Clodovil.
Ah, meu, esse aí é bom.
Clodovil.
É mesmo? É.
Clodovil, olha, se me quiserem, eu estou aqui.
A gente sempre te quer, Clô.
Não, eu acho legal o Clodovil.
Então bota uma pra nós aí, Porazinho.
Olha, cara, ontem a gente falou aqui sobre a questão da maternidade e por muitos membros do programa fui até criticado. Tem aqui
Tu pisou muito na bola, né, Porã?
Não pisei na bola. Eu falei, só que tem que parar de romantizar certas coisas, como casamento e maternidade. Certo. Porque aí faz as pessoas sofrerem mais romantizando essas coisas, né? Mas tudo bem, tem uma mãe aqui que diz, que concorda comigo. Mamãe. Sobre o assunto maternidade. Maternidade não é romântica, eu concordo com o Porã. O fato de uma mãe gerar um filho é algo incrível. Mas enjoar nos primeiros meses, a indisposição, o sono, o mal-estar é muito ruim. A gestação, sentir mexer, algo incrível. Não dormir à noite porque o bebê se mexe a noite toda, não tem posição para deitar, tudo isso. Levantar à noite para fazer esse xixi, sem falar do peso da barriga, os últimos meses, aquele incômodo, tudo mais. E aí depois, quando o filho cresce, é casa para organizar, filho para cuidar, marido querendo coisinha. Não é fácil, não. Isso não é nada sobre o amor incondicional que temos por... Isso não é nada diante do amor condicional que temos por eles.
Leste antes, e sobre os...
Não, eu não li, mas é que o e-mail realmente está mal escrito. Não, mas
por isso que quando o cara lê antes...
É o Rafinha. É porque a mãe deve estar com muita coisa para fazer em casa. Não, mas
tu tem que ajudar o ouvinte.
E ela escreveu rápido, né? Então eu tô tentando ser sucinto aqui. É casa para organizar, filho para cuidar, marido querendo coisinha. Não é fácil. E sobre os perrengues que passamos, isso não é nada romântico. Daí vem a infância, a adolescência, vida adulta. A gente não tem um minuto de sossego, guris. Então diz o ditado: se gosta de dormir, toma banho, fazer cocô, não tenha filhos. Adoro vocês. Vida longa aos pretinhos. Ela não assina aqui, mas eu achei bem legal o e-mail dela.
Essa romantização, né, de ter filhos, será que não é muito derivado do que está se vendendo na internet? Porque assim, todo respeito...
Que tudo vira comércio, né,
velho? Exatamente.
Tudo vira comércio, tudo é comércio. É, e é por aí.
Hoje tem bastante engajamento.
É que eu tenho sido muito crítico, eu tenho sido muito crítico ultimamente no programa, e eu não quero ficar nesse papel aqui do chato.
Criticozinho. Mas ninguém pediu a minha opinião, mas é o seguinte...
Não, peraí um pouquinho então, vamos resolver. Qual é a tua opinião,
Rafael? Obrigado, Alexandre. É óbvio que vai dar... Não,
fala que ele é elegante. Fala que ele é elegante.
Elegante.
Parece que trabalha na Disney.
É óbvio que dá trabalho.
Elegante, letrado.
Letrado. É óbvio que dá trabalho. É óbvio que tu vai abdicar do teu sono. É óbvio que tu vai ter perrengue. É óbvio que tu vai pensar, te preocupar. Mas não existe experiência mais a fuder na tua vida que é tu não botar tem, um filho claro no mundo. É a maior claro viagem. É. Cara, eu quando eu falo na minha palestra isso, inclusive, Alexandre.
Puta que pariu. Mas referência à cultura pop.
Que é o seguinte, não, é sério. Depois que tu tem filho, nada mais me deixa assim atucanado de sair da zona de conforto. Quer mais, mais loucura do que tu criar uma vida nos dias de hoje? Essa é real, mano.
É louco,
tu conseguir ser um pai legal, ter uma família dentro de um padrão, digamos assim, saudável, porque ninguém é perfeito. Ninguém. Minha família não é perfeita, minha mulher não é
família
perfeita.
Família tradicional brasileira.
Não, sou, não, mas assim, porra, é difícil. E outra, não existe perfeição, mano. A perfeição não, tu tentar dar o maior amor que tu puder dar pro teu filho. O resto, é isso, o filho é pro mundo, mano.
Tenho mais um e-mail aqui, desculpa, obrigado, Gil, Alexandre. Eu precisava só ler esse e-mail aqui, porque eu me apaixonei por este e-mail e eu quero ler este e-mail, faço questão de ler agora.
Que homem.
Começa assim, meritíssimo Fetter. Tomei a liberdade para utilizar este pronome de tratamento por considerá-lo coerente com seu papel de mediador dos pontos de vista díspares dos integrantes de vosso programa de entretenimento radiofônico. Na edição das 18 do dia 16 de maio, quando os participantes do programa debatiam sobre os termos a não serem usados no trato com as cônjuges, foi manifestado por si que entre eles deveria estar... mãezinha. Permita-me contrapor sua opinião com base na minha convivência conjugal, diz aqui o nosso ouvinte Marcelo. O termo mãezinha pode muito bem ser substituído pelo acrônimo MILF, vez que o mesmo denota o conceito de encantamento que uma mulher madura pode despertar. Lembro que já houve, em episódio recente deste programa, no qual se discutia o conceito de coroa, uma manifestação sua, Fetter, tendo igual interpretação em relação ao acrônimo mãezinha, recebendo de imediato severa reprimenda de sua senhora. O termo mãezinha tem sido usado frequentemente na intimidade com minha parceira, assim como outros, no sentido de ampliar a volúpia em nossa relação.
Volúpia?
Tanto é o efeito de estímulo desta prática que, inclusive, já brindei minha companheira com uma lingerie personalizada com a palavra em questão.
Que louco chato.
Indumentária que é utilizada com significativa frequência.
5 dias por semana.
Tendo exposto minha gratificante experiência sobre o tema, agradeço sua prestimosa atenção, ao mesmo tempo em que rogo uma saudação pessoal à minha cônjuge.
Ah, eu brochei 4 vezes.
Ferro na mãezinha, pede ele aqui.
É um tarado.
Então toma, Marcelo, um ferro na mãezinha. E cordialmente, seu ouvinte de longa data,
tarado.
Marcelo. Adorei Marcelo aqui tarado, o e-mail do Marcelo, muito bem escrito. Não tenho a menor dúvida que o Marcelo é advogado. A menor dúvida.
Advogado.
E mandou muito bem aqui. E aí, óbvio, né? A colocação, ela é...
legal,
ela,
hein?
Ela é uma expressão...
Tu falou bem, mas não falou nada.
Uma expressão...
Ô, Magnata, essa é a voz do
vai
Gil?
Vai se fuder, tchau.
Volta no crack. É a voz do Gil? Hã?
Que é, cara?
Craque do programa.
Vocês me irritam, cara, eu só quero falar!
Foi o Porã!
Eu só quero terminar o meu raciocínio!
Não foi o Porã!
É muito difícil pra vocês, velho, respeitarem o cara que tá falando e não interromperem o cara que tá falando. É muito difícil pra vocês, velho. Sério, é muito difícil pra vocês. Eu respondo, é difícil pra vocês respeitarem o filho da puta do âncora que tá
muito difícil
colocar a sua opinião.
Alexandre, é difícil.
É um dia de fúria.
É difícil pra nós, Alexandre.
Eu vou largar.
Não.
Porra.
Eu acho que o craque do programa...
é a tua mãe! É a tua mãe!
Ela é, Petra, óbvio! Ela botou esse
zero. Porque ela te botou no mundo! É a dona Dora, a craque do programa hoje!
Vai ganhar pão Santa Massa e vai no circo!
Para o circo gigante brasileiro de Marcos Frota e Santa Massa! Isso muda o seu churrasco!
Parabéns, dona Dora!
@ Santa Massa Oficial, entregamos o prêmio de craque do programa pra tua mãe!
Dona Dora! Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.